Nós vamos falar agora sobre um assunto bastante delicado, ou não, né? Uma coisa que já era esperada, que foi anunciada, inclusive, depois da eleição para a presidência no ano passado, presidência da República, vamos dizer assim, a famosa República Tupiniquim, como se diz também, e que causa bastante apreensão para os produtores rurais, não para os pequenos, como se diz, não para os produtores familiares, mas para os grandes produtores, que abrange também nossa região aqui e abrange a maior parte do nosso país. E nós vamos falar agora sobre as invasões de terra pelo MST, já que estamos no Abril Vermelho, extremamente anunciado pelas mídias sociais, e por isso estão aqui para conversar conosco sobre isso o Dr. Daniel Silveira, que é presidente da subseção da OAB de Espumoso, e também a doutora Cassiane Fagundes, que é presidente da Comissão Especial do Direito Agrário e Agronegócio da subseção da OAB aqui de Espumoso, a quem eu saúdo e agradeço por estarem aqui presentes hoje para conversar conosco. Primeiro, o presidente da subseção, Dr. Daniel Silveira, bom dia, seja bem-vindo e obrigado por estar aqui.
Bom dia, Mirelle, bom dia a todos os ouvintes, bom dia também a todos os advogados e advogadas da nossa subseção de Espumoso. Prazer estar aqui de novo, Mirelle. Triste por estarmos tratando de um tema, né, que atinge a muitas pessoas. E isso causa uma tristeza para a OAB, uma tristeza institucional e também a toda a sociedade.
Bom dia, doutora Cassiane, seja bem-vinda.
Bom dia, Mirelle. Bom dia, Daniel, a todos os ouvintes. É muito bom estar aqui, infelizmente, tratando desse assunto delicado, mas é preciso.
É preciso que nós tenhamos o conhecimento também sobre esse assunto, porque a gente sabe que existem, obviamente, muitas pessoas que não têm terra. Eu não tenho terra, e nem por isso eu vou tomar a terra dos outros, né? A gente sabe que o direito tem as suas nuances, mas a gente sabe também que existe o que é certo e o que, teoricamente, não é. E a gente sabe que existem as leis para isso, né? E existe uma lei, vamos dizer, não é nenhuma lei, existe um caminho tênue sobre isso, sobre o que é direito e o que é correto, né? E por isso a gente tem que conhecer e saber os porquês e os como. Ontem, o MST invadiu uma área de pesquisa da Embrapa. A Embrapa, todo mundo sabe, e nós aqui na rádio, entrevistamos muitas vezes o pessoal da Embrapa, que é pesquisa. É pesquisa. E isso é uma coisa muito doída. A gente sabe que, infelizmente, o MST, talvez alguns membros do MST, não respeitem as pesquisas. Há muitos anos atrás, historicamente, o MST destrói as pesquisas. E como que a OAB vê isso? O que que tem, não sei para qual dos dois eu pergunto, o que que a lei, para a doutora, que é a presidente da Comissão Especial do Direito Agrário e Agronegócio, o que que a lei pode fazer? O que que a lei diz sobre isso, doutora?
Primeiramente, em relação a essa invasão que aconteceu ontem. Como você mencionou, nós fomos avisados. Foi anunciado o Carnaval Vermelho, sim, foi anunciado o Abril Vermelho, e por meio de declarações, o próprio STED disse que em abril haveriam as invasões em todos os estados e ocorreram.
O STED, para quem não sabe, é o que coordena
o movimento.
O movimento, é o dirigente do movimento Sem Terra.
Isso. Nós, enquanto instituição, enquanto advocacia, vemos essas atitudes como crimes. Nós não vemos como lutas agrárias. Nós vemos isso como crimes, porque são utilizados do emprego de força, o emprego de arma, e é tipificado pelo Código Penal. Em paralelo a isso, a propriedade privada, ela é um direito constitucional. assegurados aos produtores, aos proprietários. Então, todos esses atos que vêm acontecendo, eles são vistos por nós como crimes, como os atos lesivos e ilegais ao produtor.
Bom, agora eu sou obrigada a fazer uma comparação. Os atos de 8 de janeiro, eles também foram atos criminosos, correto?
Correto.
Qual é a diferença?
Na nossa concepção.
Não, na concepção de OAB. Estamos falando de lei, nós não estamos falando aqui de política, nós estamos falando de lei. 8 de janeiro foram atos criminosos praticados por algumas pessoas, da mesma forma que os atos de ontem, praticados por outras pessoas, independente de convicção política. Estamos falando da forma.
Sim.
Então, qual a diferença agora? Uns são apoiados e outros não são apoiados. Existe essa diferença para a lei?
Na verdade, em ambas as situações há o apoio.
Uhum.
Em 8 de janeiro havia o apoio de um partido,
sim,
o apoio a uma pessoa, um representante,
uhum,
e havia contrapartida de apoio. Da mesma forma que acontece agora, existe o apoio ao MST,
uhum,
e existe um grande apoio.
Uhum.
O agronegócio atualmente vem sendo muito atacado. Desde as eleições, desde a posse do novo presidente, há esse ataque ao agronegócio. Então, são atos criminosos os dois, mas os dois tem a sua rede de apoio.
Tá, mas a lei, teoricamente, ela tem que ser aplicada nos dois casos.
A lei não apoia nenhum dos atos.
A lei é, só complementando, a lei é a mesma, né, Milene?
Pois é, isso que eu tô perguntando.
Como se começar ataques ditos antidemocráticos, se atacou uma democracia,
sim,
se atacou a Constituição Federal. Hoje, existe ataque a propriedades privadas, ditas não produtivas, né, Cassiane? Mas,
uhum,
que a gente sabe que eles estão atacando propriedades produtivas, e a propriedade privada é protegida constitucionalmente. Então, há também um ataque à Constituição. No primeiro momento, em 8 de janeiro, houve uma grande repercussão, um grande movimento para que houvesse uma punição, e ela houve imediata.
Uhum.
Até hoje tem gente presa daquele dia.
Sim.
Sem individualização de conduta, sem nada.
Sim. Diga-se a passagem, você está hoje nas manchetes que eles vão ser criminalizados.
Exatamente. E agora, aonde está essa repercussão? Aonde está o Estado nesse momento que não protege o cidadão de bem, que tem essa propriedade, que produz, que gera renda, que tem uma grande fatia do PIB? Aonde está o Estado nesse momento? Silente. E isso é assustador.
Me parece que está acontecendo um total descaso nessa situação. É, como eu disse antes, os ataques são constantes, né? O agronegócio, ele não é sustentável, os próprios ministros falam mal do setor em casa e do outro lado do continente, o nosso próprio presidente, o nosso representante maior é um apoiador. Então, como o Daniel falou, até agora se permaneceram silentes e muito provavelmente não será feito nada nos próximos dias para conter essas invasões. Isso é o que é preocupante, porque atinge diretamente a atividade do setor, sem contar na imagem que passa no cenário internacional do qual nós fazemos parte.
Exatamente. Né? Em 2023, nós temos que enfrentar invasões a propriedades privadas. Isso, para mim, realmente é um retrocesso, né? Causa muita preocupação, e ainda mais quando a gente percebe não só a ausência do Estado nessas situações, mas como eu vejo como um apoio. Isso é um apoio. Né? Não estou aqui fazendo ligações políticas, mas todo mundo sabe que o MST é ligado ao PT.
Sim.
O governo hoje é do PT. Então, essa ligação preocupa, e essa ausência do Estado nessas ocupações, ausência de manifestação. Nós não vemos manifestações do governo.
Inclusive, não foi muito divulgada essa invasão da Embrapa. Talvez pela Embrapa ser, entre aspas, do governo?
Essas divulgações, infelizmente também, de todas essas situações, de todas essas movimentações, desde fevereiro, por meio do Carnaval Vermelho, ela foi muito pouco noticiada nas mídias. Quem, pelo menos eu...
Ou nas mídias que, teoricamente,
deveriam...
são a favor... do atual governo.
Apoiava o governo.
Desde então, nós que estamos trabalhando com o agronegócio, a gente vê de entidades relacionadas ao agronegócio, OABs, com notas de repúdio, com manifestações contrárias, mas a divulgação é mais em redes sociais dessas entidades. Mas as publicações, assim, a gente não vê muito.
Bom, e a OAB pode fazer o quê? E aí eu não falo só da OAB de Espumoso, porque obviamente que se vocês são representantes hoje da OAB de Espumoso, vocês também têm contato com a OAB regional, estadual e, obviamente, brasileira. Como é que fica a OAB nessa situação?
A OAB tem um papel institucional muito forte, Mirelle. Em todas as situações em que há um reflexo público, um reflexo à cidadania, a OAB tem o dever de estar presente. E nessa situação não vai ser diferente. A OAB esteve presente nos ataques do dia 8 de janeiro. Sim. E agora a OAB de novo está presente. A nossa OAB Espumoso, nós contamos com uma comissão especial do direito agrário e do agronegócio, e ela está atenta a todas essas situações que ocorram dentro dos municípios da nossa subseção. Qualquer ameaça ou qualquer ataque relacionado à propriedade privada, como é o caso de invasões, a OAB tem o dever, sim, de agir, de acionar as autoridades e estar à disposição para atender todos os cidadãos que forem atingidos por eventuais invasões. Acreditamos que na nossa região não ocorrerá, que aqui não há ainda nenhum núcleo, ao menos que a gente tenha conhecimento, desse grupo de invasores. Mas, se houver, a OAB estará atenta e vai agir, sim, na pessoa da doutora Cassiane e do doutor Gabriel Zelame, que são a presidente e o vice-presidente da nossa comissão. Então, a OAB, sim, está atenta e tem o dever de agir nesses casos.
Doutora, a senhora presidindo essa comissão certamente tem conhecimento que nas esferas mais altas do poder a gente também sabe que existe, entre aspas, um apoio velado em se tratando de tribunais superiores ao atual governo. A gente sabe disso, é visto e é notório, pelo menos para quem acompanha a atual política, né? Já se acompanhava antes e continuamos acompanhando, se sabe que existe, entre aspas, vou colocar de novo, um apoio velado e nem tanto assim ao atual governo, vamos colocar assim. Como é que vou falar na parte de agrária, né? Como é que a OAB vê isso nesse momento?
Infelizmente, esse apoio velado, entre aspas, ele...
Falo entre aspas, né, porque...
Ele dificulta muito o nosso trabalho e a gente não vê isso de uma forma positiva, né, Dani? Nós precisamos desconstituir tudo isso e estar à frente sempre, estar ao lado do produtor. Eu, pelo menos, eu vejo dessa forma.
Com certeza.
E como fazer isso?
Por meio de rodas de conversas, por meio de informações, por meio de notas de repúdio. Nesse momento aqui, estar passando as informações por meio desse espaço aqui na rádio. O produtor, ele precisa saber que tem um canal direto conosco e principalmente que nós somos aliados nessa luta.
Com certeza.
Né, Dani? Nós somos aliados na luta da defesa e dos direitos. E também fica... A gente clama para que todas as entidades que apoiam o setor e que entendem a importância que tem, para que estejam do nosso lado também.
Bom, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil informou lá atrás, lá no dia 12, que protocolou no Supremo Tribunal um pedido liminar para impedir invasões de propriedades rurais em todo o país. Ele foi feito diante da divulgação da intenção, que foi manifestada já, né, por representantes dos movimentos sociais, de promover ações como invasões de terra no chamado Abril de Lutas ou Abril Vermelho. Foi pedido, mas já faz quase uma semana, fecha hoje. Por que que o Supremo está demorando tanto para responder isso, doutor Daniel?
Olha, Mirelle,
não me causa,
tenho prazer de falar sobre isso, que não me causa surpresa, né? Nós vimos no período eleitoral, claro, a legislação eleitoral exige uma atuação rápida, até porque para cessar os efeitos de um período curto, mas no período pós-eleitoral nós também vimos decisões liminares em poucas horas.
Sim.
Né? Em pouquíssimas horas. Questão de 2, 3 horas haviam liminares aos mais diversos interesses. Mas aqui, qual a impressão que passa? Que não só o Estado está ausente, o Poder Judiciário também está ausente. Um pedido desses tem uma extrema relevância. Se não fosse procurar bem, procuradinho, a gente não ia nem saber dessa notícia. Nós não íamos saber. Nós, da OAB, sabíamos.
Sim.
Mas que até hoje nós
Ela não teve uma divulgação. Ela não está sendo divulgada, porque eu não consigo entender, e aí, às vezes, a gente publica e traz a notícia aqui, porque o nome do programa já diz, é Giro da Notícia, e eu não me atenho. E aí as pessoas dizem assim, ah, Mirelle, da onde que tu tira as notícias? Gente, eu não vou procurar na Rede Globo. Eu não fico procurando só naqueles canais que eu sei que postam o que é de interesse de uns. Eu nunca fiz isso na minha vida, eu tenho 52 anos e eu nunca me ative a um noticiário só. Eu procuro em vários, às vezes até nos noticiários internacionais, porque lá eles têm mais informações do que nós aqui.
Sim.
Né? Basta ver que até notícias aqui de Espumoso, às vezes eu fico sabendo por coisas de fora do que por aqui. Porque me parece que existe uma sonegação de notícias que não há interesse que a comunidade fique sabendo, né? A quem interessa. Então, a gente tem que buscar a informação. E é o que eu sempre digo para as pessoas. A única coisa que nós não precisamos de espaço é o saber, é o conhecimento. Então, eu não posso ficar ouvindo, por exemplo, só aquele canal lá. Eu tenho que buscar outras coisas. Eu tenho que buscar informação. Ah, mas eu escutei isso aqui. Não, mas eu vou buscar lá para ver se fecha. E às vezes uma informação é incompleta aqui. Tanto que às vezes, e o doutor Daniel, eu sei que escuta o programa quando eu trago as manchetes, eu complemento as manchetes, porque elas vêm incompletas. Porque eu estou lá buscando a informação. Eu estou em casa, eu estou buscando a informação. Porque às vezes vem a matéria ali, doutor Daniel foi no Giro da Notícia e falou mal do MST. Não, ele não falou mal do MST. Ele falou que é inconstitucional o que o MST está fazendo. Então, tem uma diferença e a gente tem que buscar essa diferença. Né? A gente tem que buscar conhecer. Porque é muito complicado.
Com certeza. Não só a falta da informação, mas a forma com que a informação chega. Isso é o pior.
Exato.
Isso é, para mim, isso é o maior dos venenos que nós temos hoje. E não vamos longe, em qualquer site que nós abrimos de notícias, a manchete muitas vezes não condiz com a reportagem. Né? Como tu deste o exemplo de entrevistas, muitas vezes o trecho descolado de uma entrevista, destacado de uma entrevista para virar uma manchete, foi tirado de contexto e cria-se situações muito preocupantes. Então, isso realmente não é a falta de informação, é a forma com que a informação chega no cidadão. Isso é muito...
Aqui, ó, por exemplo, o Líder, muito pouca gente sabe disso, né? O Líder do MST, o Líder dessas invasões, estava na comitiva do Lula na China.
Sim, e foi saudado pela Dilma.
Foi saudado pela Dilma, né?
Então, sem falar que lá na China ele falou mal do agronegócio.
Exatamente. Então, a gente fica vendo essas coisas e ninguém fala. Então, como que a gente vai... Aí vão dizer, mas o que que isso interessa para nós, que estamos em casa ouvindo? Interessa muito.
Com certeza.
A China está a ponto de entrar em guerra.
E é, se não há, uma das maiores importadoras de grãos do Brasil.
Exatamente.
E aí, como fica,
e daí, como fica a imagem do nosso produtor que exporta para a China? Aí vai acabar o emprego do nosso trabalhador rural? Né? Então, tudo está interligado e as pessoas precisam entender isso. Basta ver que tinha mais de 90 pessoas na comitiva do Brasil e nós pagamos a conta.
Isso, pergunto. Agora devolvo uma pergunta para a repórter. Isso não é apoiar?
Pois é.
no mesmo, ao mesmo tempo em que tu silencia de situações inconstitucionais e absurdas de ataque à propriedade privada, eles estão numa comitiva lá na China juntos falando mal do agronegócio. Preocupante, Cassiano.
É, isso é muito preocupante. Já era antes que nós não tínhamos segurança jurídica, né? Não tínhamos. E aí me preocupa mais é a falta de conhecimento das outras pessoas. Mas nós estamos falando das invasões de terra. Voltemos. É, doutora Cassiane, quais são os passos? A senhora integra a comissão, né, do direito agrário e agronegócio. Quais são os próximos passos da OAB? E agora eu me refiro à OAB Nacional, que a senhora está por dentro, creio eu. Mas o que, que a OAB deve fazer agora?
A expectativa é que a OAB continue vigilante e ativa em defesa, em repúdio a esses acontecimentos, porque, como o Daniel falou antes, a OAB sempre está à frente e tem o dever de agir. Em nenhum momento silenciou, né? Então, a expectativa para os próximos dias, para os próximos acontecimentos, que seja isso, que se mantenha ativa e vigilante.
Com,
né,
certeza, e agir se necessário for, e se eu digo em relação à nossa OAB e à nossa região, a OAB estará à disposição.
Bom, se sentir ameaçado, e aí eu devo dizer que eu mesma já procurei a OAB em questão de ser ameaçada com relação às coisas que eu falo, porque eu não escondo das pessoas a minha opinião, e quando eu dou a minha opinião, eu dou porque eu busco a informação e tenho conhecimento, e já fui ameaçada, inclusive, de prisão. O doutor Daniel sabe, ele é o presidente da OAB, ele tem que saber, né? Quando eu falei algumas coisas aqui, e eu tenho tudo aqui, e obviamente que não guardei só para mim, né? Quando eu divulguei algumas manchetes, o doutor Daniel lembra disso, que eu ainda perguntei para pessoas, mas quer me prender, pode me prender, não tem problema, eu não estou falando sem base nenhuma, eu tenho as bases disso. Eu fui ameaçada, sim. E eu não tenho medo disso, e o doutor Daniel sabe disso também, que eu posso gastar o meu réu primário sem problema nenhum, mas, de maneira nenhuma, eu vou deixar de informar a comunidade das coisas que acontecem, né? E da mesma forma, eu creio que vocês, agora a gente não vai mais ter prisão especial, né? Só os advogados. Mas eu não me importo também, porque, né, desde que a comunidade fique informada, eu creio que a gente precisa que a comunidade saiba das coisas que estão acontecendo. Creio também que os produtores familiares também se englobem nisso aí, porque hoje nós temos produtores familiares que estão com grandes espaços utilizados na sua produção, né? Então, imagine um produtor familiar que tenha 10, 15 hectares plantados, né? E esses 10, 15 hectares são uma vida.
Exatamente. Né? Muitas vidas.
Exatamente. Muitas vidas. 10, 15 hectares são um tudo. E aí venha lá um movimento sem terra, lá do norte, que não sabe que aquilo ali é de um pequeno produtor. Pequeno entre aspas, que não é pequeno produtor, é um grande produtor, porque em 15 hectares ele transforma a vida de muita gente. E resolva que aquilo ali já está ali prontinho, eu quero para mim, e bote uma bandeira, sendo ou não sendo um movimento, bote uma bandeira e tome conta. Como que esse nosso produtor vai se sentir? Porque do jeito que está indo, existe a possibilidade de eu chegar e resolver que eu quero aquele pedaço ali, eu faço parte do movimento e vou tomar conta para mim. Do jeito que está indo, daqui a pouco quem tiver duas casas, eu sou do movimento sem casa, eu não tenho casa própria, eu pago aluguel, eu resolvo que se o doutor Daniel tem duas casas, eu quero uma, eu vou entrar para dentro e deu. Isso tem um nome. E isso a gente vê em países aí para fora, né, que tu não pode ter mais do que um bem. Isso é muito assustador, é muito assustador. Então, para isso, nós temos instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, que muitas vezes é mostrada nas redes de comunicação que gostam de levar as nossas ideias para um lado só, como vai lá só para um lado. É a mesma coisa que a gente fala dos direitos humanos. Os direitos humanos vão lá e defendem, pelo menos é o que aparece nas grandes mídias, defendem o lado daquele que matou uma criança sem piedade. Não vamos longe. Esse rapaz que matou as crianças com machadinha, não encostem a mão nele porque os direitos humanos não deixam. Mas onde estavam os direitos humanos quando ele entrou lá e deu machadada na cabeça de 4 crianças? Onde estão os direitos humanos das famílias? A OAB foi lá e defendeu esse rapaz? Sim, tem que ir porque é direito dele ser defendido. Mas certamente a OAB também está lá defendendo as famílias. Ou eu estou errada, doutor?
Não, está certa, Mirelle. E, na verdade, sim, é bom a gente até esclarecer para a população que não é defender o bandido. Não é defender o criminoso que cometeu essa barbárie. É defender o direito dele de ter um julgamento justo, de que o devido processo legal previsto constitucionalmente aconteça na sua plenitude. Ninguém está lá para inocentá-lo.
Está para defender os direitos.
Estamos para defender que existe uma lei que tem que ser seguida, e se a OAB não vir defender o cumprimento de uma lei, a gente não tem função nenhuma mais. Né? Então, está lá, sim, se defendendo que haja um julgamento, que haja um julgamento justo e que a lei seja cumprida. Única e exclusivamente isso, não se está defendendo a pessoa do criminoso. E isso eu já falo aqui em relação à profissão do advogado. Né? Muitas pessoas, do advogado e da advogada, muitas pessoas criticam, aquele é defensor de bandido.
De porta de cadeia.
Exatamente. Vejam pelo outro lado, ninguém está defendendo a pessoa ou o ato que ela cometeu. Se está defendendo que a lei seja cumprida conforme prevista. Né? De que hajam provas, de que o direito de defesa dele seja garantido e que, ao final, punido ou absolvido, a lei aconteça. Simplesmente isso. Nunca se pense ou se propague a informação de que se defende o bandido, de que se defende o criminoso, que até que não haja uma condenação, ele não é o bandido, ele não é o criminoso, ele é um acusado. Né? Nesse caso, claro, é uma situação clara, houve uma confissão, né? Provas mais do que suficientes, mas mesmo assim, o processo legal tem que ser seguido e a OAB está lá para garantir isso, assim como o respeito e a punição a esse cidadão que cometeu esse ato essa barbárie e ceifou a vida de crianças inocentes e que não prejudica só a família, prejudica uma sociedade inteira, né?
Exato.
E causam problemas reflexos. Ao ocorrer um ataque à escola, ocorre outro ataque à escola, outra tentativa e outro ataque. Então, isso é muito perigoso e a OAB está lá para garantir que isso não ocorra e que a lei seja aplicada com rigor dela.
O fato do advogado defender não quer dizer que ele concorde.
Exato.
Né? O fato de eu ir ali e massacrar a doutora Cassiane, a OAB não concorda, o advogado não concorda com isso, mas ele precisa defender ou acusar. Para isso existem as leis, da mesma forma que se espera, né, que não... Que se defenda ou que se acuse qualquer crime. Então, mesmo que não concorde, há necessidade que se tenha um acusador e um defensor. Exatamente. Isso sempre vai ser assim. Por isso, existe um pequeno livro de leis que são interpretadas de acordo com a cabeça do juiz ou dos jurados. Né? E aí ganha quem tem a melhor conversa. Nesse caso... Esperamos, nesse caso do MST, que a justiça seja feita, porém, de uma forma igual para todos, igualitária. Porque a justiça é cega, mas os homens não.
Muito bem.
Né? Bom, mais alguma coisa para colocarmos?
Eu não acredito que o PSN seria isso, né? Nós queríamos mostrar que a OAB está atenta a esses fatos, né? Através da nossa comissão. O especial do Direito Agrário e do Agronegócio está atento a todas essas ocorrências, estamos vigilantes da nossa região. Né? Qualquer situação de risco à propriedade privada, a OAB estará à disposição desses produtores para auxiliá-los, mostrá-los como agir, né? Os caminhos a agir, né? A busca de uma autoridade policial, registro de ocorrências, a busca de um profissional da área da advocacia, para atender e poder retomar a posse do seu imóvel, né? E a OAB está aqui à disposição de toda a população e podendo colaborar para que o Estado Democrático de Direito de fato exista e seja mantido, né? E é isso aí, colocamos a OAB à disposição e quem precisar de nós estaremos sempre em pé e à ordem para o que precisar.
Doutora?
Nós agradecemos muito o espaço, é um momento, como foi dito várias vezes, é delicado e muitas vezes as pessoas não sabem o que pensar ou como agir, então esse tipo de espaço é importante. Reiterando o que o Daniel falou, a OAB, a Comissão Especial do Direito Agrário e Agronegócio, está totalmente à disposição. Como eu disse, estamos do mesmo lado, qualquer dúvida, qualquer informação, podem nos contatar e nós estamos à disposição. Muito obrigada.
E a gente, obviamente, espera que isso não aconteça para os nossos lados aqui, né? Porque certamente dá dor de cabeça, né? E a gente espera que também não aconteça como aconteceu na Embrapa, que acaba que se destrói uma pesquisa, se destrói uma luta.
Anos de pesquisa, às vezes.
Na Embrapa, anos de pesquisa, né? E certamente quando se entra de forma desordenada em locais, uma fazenda qualquer, seja de criação de gado ou de plantação, se destrói muita coisa que se levou anos para criar, então.
Em relação a essa situação da Embrapa e da invasão da uma área da Embrapa, é muito triste, porque o MST, ele tem um discurso de função social, de terras improdutivas, então, se eles tiverem uma área, um lote para ser produtivo, eles vão se utilizar do produto de pesquisa da Embrapa. Então, é muito contraditório essa situação e é triste. Infelizmente, é um episódio muito triste.
É verdade. E, né, Cassiane, é um desserviço à reforma agrária, né? Essa forma de invasão é totalmente um contrassenso, né, com a ideia da reforma agrária, e tem, Mirella, um projeto de lei que visa a identificação e punição desses invasores para que eles não sejam beneficiados com a reforma agrária. Que eles não possam, né, receber os títulos e não sejam proprietários de imóveis em razão da reforma agrária, em razão dessas invasões. Que esse projeto seja aprovado e a gente consiga estancar um pouco essa sangria que se criou no mês de abril.
E, na verdade, grande parte desses que estão invadindo já tem terra.
Sim. Ou tiveram e venderam.
Né? Ou que não estão produzindo, né? É. São lotes lá abandonados criando mato.
É uma judiaria, né? Ah, o governo lançou uma nota, ó.
Informação atualizada em tempo real.
A gente tem que... a Embrapa... Ah, não, isso aqui é da Embrapa.
É da Embrapa.
É, não, essa já foi ontem, eu acho. Ontem.
É, mas ontem. Aqui diz, ó, que a área é agricultável. Então, não foi o governo, achei que tinha sido o governo, mas não, foi a Embrapa mesmo que lançou.
Não deixa de ser, porque a Embrapa...
A Embrapa é do governo, mas aqui não repudia, né? Então, só diz que são um patrimônio do governo... Sendo do governo, MST, etc., pode entrar, então.
Exatamente.
Está tudo certo. A invasão traz prejuízos consideráveis a produtores e agricultores familiares, como gera para toda a... Nada demais, nada que não fosse esperado.
Exatamente.
Bom, eu conversei com o Dr. Daniel Silveira, presidente da subseção da OAB de Espumoso, e com a doutora Cassiane Fagundes, presidente da Comissão Especial do Direito Agrário e Agronegócio da subseção de Espumoso, a quem eu agradeço, e nós sempre à disposição aqui.